Caros colegas senadores, caro presidente, senador Antônio Aureliano, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, zelosos servidores da mesa do Senado, eu trago aqui hoje para falar, senador Fleury, senador Figueiró, dois temas extremamente relevante do ponto de vista da sua consistência e da sua fundamentação. Petrobras e Pronaf, relacionado à audiência que tivemos ontem, que o senador Rubem Figueiró teve a gentileza de fazer referência. O país todo hoje tomou conhecimento pela manhã de uma ação da Polícia Federal, e aí de novo esta casa que há poucos dias votou a PEC relacionada a escolha do diretor-geral da Polícia Federal, reservando isso direito aos delegados da Polícia Federal, cumpre como instituição republicana, a Polícia Federal, um dever de Estado na execução da sua missão constitucional. A Polícia Federal está realizando buscas em grandes empresas e cumprindo 27 mandatos de prisão contra executivos e outros investigados na chamada Operação Lava Jato, na manhã de hoje. Esta é a chamada sétima fase desta ruidosa operação, pelas razões conhecidas. Entre eles está um ex-diretor da Petrobras, que já está preso. Ao todo, 300 policiais participaram da ação, que acontece em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais e aqui no Distrito Federal. A operação deflagrada em março tem o objetivo de desarticular organizações criminosas que tinham como finalidade a lavagem de dinheiro e a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. Os grupos investigados registraram, segundo dados do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividade Financeira, operações atípicas num montante que supera os 10 bilhões de reais. Durante a investigação, o doleiro Alberto Rousseff, que está preso e colabora com a Justiça por meio da delação premiada, apontou que o esquema envolvia desvios de dinheiro na Petrobras, que é a maior estatal que nós temos e que nos dá muito orgulho e temos que preservá-la a qualquer custo. A Justiça decretou o bloqueio dos 720 milhões de reais que pertencem a 36 investigados. Em São Paulo, estão sendo cumpridos 29 mandatos de busca, 17 de prisão e mais 9 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar depoimento obrigatoriamente, sob vara, como se diz, na Justiça. Em Jundiaí e Santos, estão sendo cumpridos um mandato de busca e um de prisão em cada uma dessas cidades. Outros 11 mandatos de busca e 6 de prisão são cumpridos no Rio de Janeiro. No Paraná, são 2 de busca e 1 de prisão. No Distrito Federal, mais 1 de busca e 1 uma prisão. Em Minas e Pernambuco, são cumpridos 2 mandatos de busca em cada um desses estados. Segundo a Polícia Federal, os envolvidos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de organização criminosa, formação de cartel, corrupção, fraude à lei de licitações e lavagem de dinheiro. Vale lembrar também o trabalho da Controladoria Geral da União, CGU, em relação à SBM, uma empresa holandesa, cujas notícias e informações de participação nesse processo se ofereceram como delação premiada e também trabalhos feitos pela própria CGU neste processo, alcançando, portanto, uma repercussão internacional, dada a relevância que a Petrobras tem no cenário internacional como uma das maiores empresas petroleiras do mundo. A própria Comissão de Valores Imobiliários, equivalente à nossa, a SEC, Securities Exchange Commission, nos Estados Unidos, em Nova York, está também procedendo investigações a respeito, porque eles têm uma legislação extremamente rigorosa sobre a idoneidade das empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Além disso, ontem, quinta-feira, preocupada com o envolvimento de ex-diretores da Petrobras em denúncias de corrupção envolvendo a estatal, a auditoria PwC, a PricewaterhouseCoopers, não deu aval às demonstrações financeiras da companhia, que decidiu então adiar a divulgação de seu balanço do terceiro trimestre previsto para hoje e não deu a data em que isso deverá ocorrer, pode eventualmente ser no mês de dezembro. Em comunicado ao mercado ontem, ela tem ações negociadas, é uma das blue chips no mercado, a Petrobras afirmou ter ser necessário aprofundar as investigações e reconheceu que, caso confirmadas as denúncias, poderá ter que fazer ajustes em suas informações patrimoniais. Disse ainda que avalia melhorar seus controles internos. Isso tinha que ser sido feito lá atrás, não agora. Como se diz lá no Rio Grande, depois da casa arrombada, a tranca é de ferro. Não sei se é assim também em Minas, mas é assim que se faz. Então, não adianta chorar o leite derramado. Então, penso que é preciso um rigor grande em relação a esses procedimentos, porque nós temos visto também que os nossos órgãos de controle e de fiscalização, como o Tribunal de Contas da União, que presta hoje um relevante serviço para o país, está mostrando a importância e a sua necessidade inadiável de continuar trabalhando. Já houve tempo aqui nesta casa que se tentou fechar as portas do Tribunal de Contas da União. Onde estaríamos se não tivéssemos um tribunal fiscalizador, órgão auxiliar do Congresso Nacional para fazer esse trabalho muito judiciosamente, muito cuidadosamente, muito tecnicamente bem feito, como está fazendo hoje. E já vi o Tribunal de Contas também investigado, e a própria CGU, que a gente tem que reconhecer pela sua idoneidade, mesmo sendo órgão de governo. No texto, a Petrobras afirma passar por momento único em sua história e, por isso, diz não estar pronta para publicar seu balanço contábil. Ou seja, a situação é mais grave do que nós supunhamos. E, de novo, o nosso objetivo é um só: preservar a estatal, os servidores dessa empresa, concursados que, ao longo do tempo, vêm fazendo de tudo para que esta empresa continue orgulhando o Brasil e os brasileiros. A Petrobras reconhece que nem no novo dia previsto para divulgar o documento, que será 12 de dezembro, terá o aval da auditoria internacional, a PricewaterhouseCoopers. Promete, porém, trazer informações refletindo sua situação patrimonial à luz dos fatos conhecidos até a data da publicação. A empresa de consultoria internacional apresentou à estatal, em 16 de outubro, uma carta em que manifestava preocupação com o envolvimento de executivos com o suposto esquema de corrupção da empresa revelado na investigação da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Então, eu penso que esses dados merecem a nossa atenção e a nossa reflexão a respeito do que foi até agora divulgado. Do ponto de vista político, estamos falando agora, falamos do ponto de vista policial, a polícia hoje fazendo os mandatos de busca e apreensão, prisão, inclusive de um ex-diretor da Petrobras, mas também do que é feito do âmbito político. E, do ponto de vista técnico, a manifestação da consultoria que faz a consultoria contábil da empresa também nos causa preocupação, dada a condição da Petrobras de ter ações no mercado acionário brasileiro e também nos Estados Unidos. Do ponto de vista político, há uma CPI em andamento aqui no Congresso Nacional, presidida pelo senador Vital do Rego. E ontem, a CPI mista da Petrobras marcou para terça-feira próxima, às 14h30, uma reunião administrativa para a votação de requerimentos. Entre os mais de 400 itens da pauta estão pedidos de convocação de líderes políticos, entre os quais 4 senadores. Na última reunião, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, negou que a oposição tivesse firmado um acordo para poupar políticos e acusou o governo de evitar a votação das convocações. O entendimento entre os membros da comissão seria apenas para ouvir primeiro ex-diretores da Petrobras e subsidiárias e só depois os agentes políticos, o que tinha alguma lógica. Mas se confundiu isso com um acordo para não virem aqui políticos da oposição e do governo. Agora está desfeita, a versão que circulou de um acordo entre oposição com a oposição e o governo para não virem aqui alguns depoentes importantes na área política. Então está desfeito e terça-feira haverá uma reunião da CPI mista da Petrobras exatamente para aprovar os requerimentos com a presença de representantes também da área política. Faço a leitura também do que disse o presidente senador Vital do Rego, que ele disse que vai votar e espera que todos possam estar presentes, os membros da CPI, diz o senador Vital do Rego. Ele disse que não há, Vital do Rego, presidente da CPMI, que não há mais qualquer entendimento para a reta final dos trabalhos e prometeu analisar na terça-feira todos os requerimentos. Nessa data vamos votar, é a palavra dele, espero que possa haver presença de todos. Vamos votar todos os requerimentos. A pauta não é feita por mim, disse ele, é aberta e assegura o direito de todos que estão lá. Antes de continuar falando aqui, que agora entro no tema do Pronaf, quero saudar os visitantes que estão aqui visitando o Congresso Nacional, em particular o plenário do Senado Federal. Nosso presidente é o senador Antônio Aureliano, de Minas Gerais, está ali também na mesa o senador Rubem Figueiró, que é do estado do Mato Grosso do Sul, e o senador Fleury, que é do estado de Goiás, e eu sou senadora do Rio Grande do Sul, para nos apresentarmos aos visitantes, que são muitos. Senador Antônio Aureliano, ontem, por minha iniciativa, e tive a honra de ter a presença do senador Fleury, de Vossa Excelência, do senador Figueiró, a ativa presença também do senador Moca, presidida pelo senador Benedito de Lira, tratando de um problema também no âmbito das suspeitas de que nas cidades de Santa Cruz do Sul e Sinimbu, na região do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, houve uma denúncia grave que teria lesado muitos pequenos produtores de fumo, áreas de até 3 hectares e meio, essa é a média de propriedades, até 20 hectares, em procurações dadas por esses produtores a uma entidade, a ASPAC, que teria valido dessas procurações e contraído empréstimos no programa Pronaf junto ao Banco do Brasil, mas que esse recurso não chegou ao destino que era o produtor rural, que de boa fé deu uma procuração em branco. É uma temeridade, por mais confiança que se tenha, é preciso que ela esteja completa e o termo da procuração conhecido da pessoa que dá a procuração. Ontem, na nossa audiência pública que fizemos para tratar do tema, tivemos a presença do secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir André Miller, que falou em nome do ministro Miguel Rosseto, que na véspera, na Câmara dos Deputados, havia comparecido para também falar do mesmo assunto, embora a presença tenha sido para outra convocação. Pois na audiência pública de ontem, na nossa comissão, o secretário executivo do MDA reconheceu que as denúncias de desvio de dinheiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, são muito graves. Aliás, ele repetiu aquilo que havia declarado na véspera o ministro Miguel Rosseto, quando esteve numa audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. A nossa audiência pública, feita por minha iniciativa, teve o objetivo de apurar exatamente as denúncias reveladas pela imprensa no mês de outubro envolvendo o PRONAF, para preservar, nosso objetivo é preservar este programa imprescindível, da mesma forma que há pouco falei da Petrobras. Nós temos que preservar a instituição nossa, desde a história do petróleo é nosso, nos anos 50. A Petrobras é uma instituição nacional. E nós temos, assim como queremos preservar a Petrobras, precisamos preservar o PRONAF. Que, aliás, eu sempre repito que o ex-presidente Lula fez com o PRONAF teve um gesto importante. O PRONAF foi criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Lembro também que Francisco Turra, gaúcho de Marau, era ministro da Agricultura naquela época. E no começo do PRONAF, lembro que aqui na região de Paracatu, Minas Gerais, Goiás, aqui na divisa dos dois estados, Unaí, quando começou o programa, eu muitas vezes entrevistei, o senador Fleury sempre lembra o fato de ter sido repórter do Canal Rural, comentarista, entrevistava, lembro assim, nitidamente, quando ele recebia as reclamações dos sindicatos, dos agricultores, dos movimentos agricultores, até dos assentados, da queixa da burocracia, porque o Banco do Brasil, um banco acostumado com grandes operações, como revelou ontem o senador Fleury, não tinha muita expertise, não tinha muita experiência naquela, digamos, nos pingadinhos, naquele pequeno empréstimo. E aí o governo foi, ao longo do tempo, o presidente Lula manteve sem tirar o nome. Isso é o mais importante. Porque uma das coisas, a primeira coisa é, deixa o mesmo, mas muda o nome. Então, o pai sou eu da criança. Não, é esse não. Ficou um programa de grande alcance para fomentar, estimular, não só com custeio, mas mais tarde com investimento, a agricultura familiar em nosso país. Estados como o meu estado, do Rio Grande do Sul, onde a imigração europeia, italiana, alemã é muito forte, há uma organização cooperativista. Então, o associativismo é extremamente relevante na organização dessas instituições. E, por isso, claro, elas têm a capacidade de pulverizar o recurso e organizar os seus produtores. No caso da região de Santa Cruz do Sul e Sinimbu, são cidades onde a produção de fumo ela é predominante. E ali tem uma associação, a Associação dos Produtores de Fumo do Brasil, a FUBRA, de um trabalho extraordinário, reunindo os agricultores no fornecimento de tecnologia, no trabalho de diversificação da produção para evitar que fique dependente do fumo. O senador Figueiró está cuidando muito dessa questão do tabagismo, porque o seu genro, Paulo Ruf, como médico oncologista, também tem essa prevenção. Mas eu tenho um cuidado com esses pequenos agricultores. 85% da produção de fumo de tabaco no Brasil é exportada. E um dos maiores compradores é a Polônia. É um dos itens mais importantes do que nós exportamos para vários países da Europa, não só a Polônia.